Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que acompanha a nossa programação a partir da Rádio Brasil de Fato e emissoras parceiras de todas as partes do Brasil. Eu sou o Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, onde a vigília Lula Livre resiste há quase 9 meses contra a prisão política do ex-presidente Lula, a menos de 100 metros da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. E vamos começar a edição de hoje ouvindo uma das tradições da vigília Lula Livre. Todos os dias, os militantes que estão em frente à Polícia Federal, onde Lula está preso em Curitiba, saúdam o ex-presidente com um bom dia, um boa tarde e um boa noite. Então aumenta o som e vamos desejar junto com eles um bom dia para o ex-presidente Lula nesse final de ano.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Você pode mandar o seu bom dia, a sua saudação para o ex-presidente Lula e também aqui para a Rede Lula Livre. Para isso, basta enviar um áudio com seu nome e cidade para nosso WhatsApp com a sua saudação. Anote o número DDD 11 99113-5441. Repetindo, DDD 11 99113-5441. E Lula está preso em Curitiba há 8 meses, acusado de ter recebido um triplex por beneficiar empresas de construção civil em contratos com a Petrobras. O imóvel, que está na cidade de Guarujá, litoral de São Paulo, seria fruto do dinheiro desviado. Apesar do petista ser preso e sem que o caso fosse julgado por instâncias superiores, não foi indicada nenhuma prova que comprove que o triplex pertence de fato a Lula. É por causa dessas incoerências no processo que mostram que a prisão do petista é causada por motivos políticos que militantes estão em vigília permanente em frente à Polícia Federal em Curitiba, para exigir a liberdade de Lula. A gente vai ouvir agora uma série de depoimentos de pessoas que já participaram da vigília e que vão falar o que pensam a respeito do processo do triplex.
Se é, não é do Lula, que lá não foi provado que é dele, estão querendo dar, então dá pro povo.
É nosso, então,
mas...
É nosso, já que não tem dono, é nosso.
Se o triplex é do Lula, é nosso. Eu duvido muito que seja.
Do Lula, não.
Ele tem que provar. Eles têm que provar que é do Lula, daí tira o povo. Que se for do Lula, é nosso.
Tem que aprovar quem que é o dono.
Claro, agora vai aparecer.
Porque se não é do Lula, não tem dono, é nosso, é do povo.
Agora vai aparecer o dono.
Agora vai aparecer o dono, então.
Eles falam que é do Lula, é a minha opinião, sim. Eles falam que é do Lula, então o Lula vai ter que assinar o pedido de reintegração de posse.
Sim, com certeza.
O outro não vale, tem que ser o Lula.
Quero ver agora.
Nós estamos curiosos e estamos no aguardo, numa expectativa. Inclusive a vigília vai ficar pregando e esperando para ver quem é que vai aparecer para pegar o triplex.
Se é dele, ele está dando para ocupar? Então a gente tem que ocupar, né?
E se Deus quiser, tudo vai dar certo. Ele vai sair logo,
vai sair,
porque a gente
está
aqui para isso, lutar para ele.
A gente tem que permanecer lá. Agora se expulsarem nós de lá, então ele não é o dono. Está comprovando que ele não é o dono.
E a vigília Lula Livre se mantém em Curitiba há 8 meses, marcada por muita luta e resistência. Hoje vamos ouvir mais um depoimento de alguém que acompanhou a vigília durante esse período e vai destacar qual foi o momento mais marcante.
Boa noite, meu nome é Tânia e eu moro em Vila Velha, estado do Espírito Santo. E eu visitei, através de uma caravana, em maio de 2018, a vigília Lula Livre, e foi uma semana que nós passamos em Curitiba ali, e eu posso destacar, assim, o de mais importante dessa experiência que vivemos é a solidariedade, é a mobilização de pessoas do mundo inteiro que saem dos seus lugares e vão para lá para compartilhar da luta, porque eu considero mesmo como sendo luta de classe. E já estamos montando a caravana para virarmos o ano lá na vigília, eu estarei lá mais uma vez, e eu tenho 63 anos, e eu sou da Universidade Federal do Espírito Santo também e militante desde 87. E lutando resistindo e seremos vencedores. É isso aí.
E a solidariedade a Lula vem de diversas partes do Brasil e do mundo. E também chega de diferentes formas. Uma das formas que as pessoas encontram para enviar o apoio ao ex-presidente foi por meio de cartas. Para se ter uma ideia, em apenas 15 dias, após o petista ter se apresentado à Polícia Federal em Curitiba, mais de 10 mil cartas foram enviadas a Lula. A gente vai relembrar alguma das mensagens ao ex-presidente na matéria de Luciana Consoli e Eduardo Braga, que foi ao ar no dia 24 de abril.
Cartas endereçadas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegam de diversos lugares do mundo. São mais de 10 mil mensagens de solidariedade, resistência e gratidão que lotam o correio da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. A partir de agora, sua carta deve ser enviada para o Instituto Lula, em São Paulo, onde o ex-presidente confia que serão recebidas. O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis deixou uma das cartas que melhor retrata o porquê das caixas dos Correios da Polícia Federal estarem abarrotadas. Lula foi o primeiro chefe de Estado a receber os catadores no Palácio do Planalto.
Presidente, todos os dias estaremos presos aqui, a poucos metros do senhor, dando bom dia e boa noite, junto com os outros lutadores sociais que por aqui permanecem. Jamais abandonaremos quem nunca nos abandonou.
Leonardo Boff, expoente da teologia da libertação e amigo de longa data e de muitas lutas, deixou um recado carregado de fé.
Querido amigo irmão Lula, este é o Salmo da Consolação. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O povo e Deus irão libertá-lo.
Boff foi uma das pessoas que teve seu acesso a Lula negado. O isolamento e a restrição a visitas faz com que as cartas sejam o único meio de comunicação e solidariedade ao ex-presidente. Da Noruega, chegam votos de que Lula seja libertado e possa receber, em Oslo, o prêmio por sua contribuição histórica ao combate à miséria. A mensagem veio da brasileira que vive na Noruega há mais de 10 anos, Carlinda.
Fé em Deus que o senhor vai sair dessa prisão e ainda vai receber o Nobel da Paz em Oslo, no qual estarei presente.
Em São Bernardo do Campo, cidade em que Luiz Inácio se tornou Lula, através do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, chegam relatos dos que acompanharam os dias que precederam a prisão de Lula e que por ele estão dispostos a manter a resistência. Um deles é de Yara Bento.
Toda aquela gente sitiando o entorno do sindicato com disposição para mover céus e terras pela sua liberdade. Apesar de tê-lo em confinamento forçado, as pessoas têm saído de trás das armaduras da inércia para compreender que a ação desleal e golpista afetará toda a classe trabalhadora.
Emídio Souza, ex-prefeito de Osasco e membro da Executiva Nacional do PT, é um dos incumbidos da missão de receber as mensagens de carinho.
Me ver naquele mar de cartas foi como sentir um pouco do imenso carinho do povo brasileiro por Lula e da sua solidariedade diante de uma condenação injusta e sem provas.
Privado de responder pessoalmente às carinhosas mensagens que se acumulam, Lula enviou, através da família, o aviso de que leu o material e com ele se emociona. Lembramos que, a partir de agora, as cartas de apoio ao ex-presidente devem ser enviadas para a sede do Instituto Lula, na rua Pouso Alegre, número 21, bairro Ipiranga, em São Paulo. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Luciana Consoli
e Eduardo Braga.
E chegou a hora de darmos voz àquele que mudou a história do Brasil e dá nome ao nosso programa. Hoje vamos ouvir mais um trecho da entrevista que é resultado da parceria entre o canal Anticast e a editora Boitempo. O ex-presidente Lula foi entrevistado em janeiro desse ano por Ivana Dickens, editora da Boitempo, e pelos jornalistas Juca Kifuri, Gilberto Marigoni e Maria Inês Nassif.
Eu poderia perguntar para mim, Lula, você é contra apurar de corrupção? Não. Eu sou tão favorável que se você for pegar a legislação brasileira, você vai perceber que todo o mecanismo de apurar lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, é do nosso governo aperfeiçoamento. A pedido do nosso querido companheiro Márcio Tomás Bastos, a pedido do companheiro Tarso Genro, sabe, nós fizemos as coisas. Companheiro, eu criei uma coisa chamada Controladoria Geral da República e coloquei lá o Valdir Pires, que a gente não queria perseguir ninguém. Então a gente sorteava pela Caixa Econômica Federal as prefeituras que tinham dinheiro do governo federal para a gente investigar. E a gente não ia investigar para condenar o prefeito, a gente ia investigar para corrigir, para tentar ensiná-lo, porque tem cidade pequena que o prefeito não está para fazer um projeto. Tá? Depois que saiu o Valdir Pires, eu coloquei um cara chamado Jorge Arge, juiz. Um cara muito sério e muito duro. Não é brincadeira lidar com o Jorge Age, mas um companheiro de uma seriedade E nós colocamos um representante da procuradoria em cada ministério para que a procuradoria pudesse encaminhar. 80% das apurações feitas contra o nosso governo é nós mesmos que pedimos para ir. Nós criamos a lei da transparência. Quem é que não cumpre ela? O Ministério Público, que não é transparente. A Polícia Federal, que não é transparente. Mas se o cara quiser saber o papel higiênico que o presidente está usando, ele vai saber e o governo vai dar. Quem é que não quer mostrar transparência? São outros poderes e não o poder da República. Então, nós estamos vivendo uma coisa meia alucinante. Da mesma forma que os companheiros do Partido Comunista, sabe, tinham que explicar todo dia o olho de Moscou, sabe, nós temos que explicar o nosso governo. A única coisa que me faz compreender o que está acontecendo comigo é eles não aceitarem a ascensão social dos oprimidos nesse país.
E é com essa mensagem do ex-presidente que a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anote o número DDD11-99113-5441. Repetindo, DDD11-99113-5441. Nesse mesmo número, você pode participar da Rede Lula Livre e mandar o seu recado de texto ou áudio para o ex-presidente Lula. Já tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato, como a Rádio Pinheiras de Patos, a 1.400 kHz na Paraíba, Rádio de Todos Nós, Imperatriz, no Maranhão, Web Rádio Atitude Popular de Fortaleza, Rádio Web com Traficult, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, FM 87,9 de São João do Piauí, Rádio Sampler Web de São Paulo, as emissoras da Rede Soberania, mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil. Esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho. Na produção, Franciele Petri. Roteiro e apresentação de Gabriel Carriconte. Realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular.
A luta é coração que sangra, bate forte a esperança de um povo que quer o seu direito.
E a gente se despede desta edição da Rede Lula Livre com a canção Viverei, de Ana Canhas. A cantora paulista já visitou a Vigília Lula Livre em Curitiba e até cantou para quem estava lá. A música que a gente traz hoje é uma composição de Ana Canhas em homenagem ao ex-presidente Lula. Vamos conferir. A você um grande abraço, até amanhã e Lula Livre.
Porque nem sei, podem me matar, eu viverei. Coração que sangra, bate forte a esperança de um povo que quer o seu direito, todo respeito, e eu só lhe tenho amor. Podem me julgar além da lei, podem me prender, eu andarei. Podem o que nem sei, podem me matar, eu viverei, eu viverei. A igualdade é uma ideia que nunca se aprisiona, tem a veia aberta da gente que sonha. A liberdade é a glória,
a liberdade é a glória
da nossa imensa voz.
Termina agora a Rede Lula Livre, ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.